Nós estamos na página 46, embaixo, última palavra da página. Então, na página 46, embaixo, nós tínhamos começado a ver semana passada. Verraiaim chamou a Tishmeu e Mitzvotai, vai ser se vocês vão ouvir as minhas mitzvot. Asher anochi metzaveh etchem hayom, que eu estou ordenando hoje a vocês. Quer dizer que Deus ordena, reordena as mitzvot a cada dia. E a função dessas mitzvot é le'ahavah et Hashem Elokechem, para amar a Deus, o vosso Deus. Nós amamos fazendo. Amor não é só no coração, amor tem que ser na prática. Ul'ovdo bechol levavchem uchol nafshechem, para servi-lo com todos os seus corações e com todas as suas almas. E nós vimos que isso é a reza. A reza é chamada de Avodah Shebalev, o trabalho do coração, ou ainda o trabalho da alma, que são as duas formas de reza, que é a reza que nós fazemos pelas nossas necessidades e as rezas que nós fazemos pedindo por Deus, para o nome de Deus ser engrandecido e ser totalmente aceito por todos os moradores do mundo. Em seguida nós dizemos assim: Venatati metar artzechem beito. Deus diz, e eu vou dar para você a chuva na sua terra, beito, no tempo certo, yore u malkosh. Yore e malkosh. Eu vou dar a chuva na sua terra no tempo certo. Existem momentos que são os momentos de chuva, existem os momentos que chover atrapalha, existem os momentos que chover faz mal, principalmente para a plantação. Então, beitó, quando você fala no tempo certo, significa que a chuva vai cair nos momentos que ela é uma bênção e ela traz benefícios. Também é interessante que o Talmud comenta e diz que, não sobre esse versículo, tem outro lugar que a Torá fala da bênção da chuva cair no tempo certo. E o Talmud comenta que o tempo bom para cair chuvas é na noite de Shabbat. O Talmud diz que noite de Shabbat, quando chove, é sinal de bênção. Porque está todo mundo em casa, comendo a sua refeição de Shabbat. Ninguém está no campo trabalhando. Ninguém precisa sair na rua. Então é um momento que a chuva não atrapalha ninguém. É uma chuva de bênção. Ela traz benefícios e ao mesmo tempo não atrapalha a vida de ninguém. Yore e Malkosh. Yore e Malkosh é um termo que eu não sei se existe em português, tradução. É o termo técnico para a primeira chuva do outono e a última chuva do inverno. Em Israel, o tempo de chuvas é outono e inverno. Então existe um termo técnico. Yoré é a primeira chuva, que vem geralmente depois de Sukkot, às vezes vem antes de Sukkot, mas geralmente é depois de Sukkot. A primeira chuva que cai em Israel é chamada de Yoré. E Malkosh é a última chuva que cai perto de Pesach, às vezes antes, às vezes depois, mas é a chuva que finaliza. Depois disso não tem mais chuvas, é verão seco, não tem chuva. Fala.
Na tradução está tanto a antecipada, que é de outono, como a tardia de primavera.
Certo. Esse é o termo técnico que se fala em português ou é só... Antecipada e tardia, não sei. Bom, esse é o termo técnico em hebraico. E bom, a verdade é que é interessante, né? nós estamos falando aqui que se vocês vão ouvir, é uma condicional. Vehayim Shamoa, vai ser se vocês vão ouvir as minhas mitzvot, para amar a Deus o vosso Deus, e para servi-lo com todo o coração e a alma, eu vou dar chuvas no tempo certo, Yorei e Malkosh, quer dizer, vai começar no tempo certo, vai terminar no tempo certo, vão ter as chuvas no meio também, no tempo certo. Aí você vai falar, quer dizer, toda a recompensa que se tem pelas mitzvot é a chuva no tempo certo? Toda a recompensa que você tem por amar a Deus e servi-lo com as rezas é ter a chuva no tempo certo? Bom, primeira coisa, é lógico que chuva é uma coisa extremamente importante. Não tem nem dúvida. Hoje em dia que nós moramos em cidades grandes, às vezes as pessoas passam a pensar que a chuva não faz tanta diferença a chuva. A chuva só me atrapalha, só me causa trânsito. A gente não pensa que apesar de nós não vivermos no campo, nós comemos o que vem do campo. E se não tiver chuva, tem fome. Então a chuva, obviamente que é extremamente importante. Mas qual a ligação da chuva com o serviço a Deus? Serviço a Deus que está no versículo anterior como a tefila, a reza. E a chuva está totalmente interligada. A chuva está interligada porque a Torá já fala sobre isso na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, e criou as plantas, e criou as árvores, deixou tudo criado, o versículo lá diz, Parashat Bereshit, que tudo foi criado, mas ainda não estava crescido. Hashem esperou Adam Harishon fazer a primeira prece, pedindo chuvas, caiu a chuva, e aí tudo aquilo que já estava até crescido para dentro da terra, cresceu de uma vez. Quer dizer, Deus fez com que o Adam pudesse, não tivesse que esperar, imagina só. Esse é um dos motivos pelo qual tudo foi criado antes do homem. Para o homem já ter tudo à sua volta, para ser usado. Não pode agora ficar esperando crescer a salada para comer. Vai passar fome. Mas, apesar de Deus criar tudo já pronto, tudo num estágio avançado, estava tudo dentro da terra. Quando Adão rezou, caiu a chuva e a chuva fez que saíram já árvores prontas. E a partir de então é que elas começaram a crescer numa velocidade normal. Então, na realidade, a reza está tão interligada com as chuvas que a primeira reza que Adão fez foi por chuvas. E Deus estava esperando por isso. É interessante que a chuva é algo tão importante que de toda a nossa reza da Amidá, se a pessoa esqueceu qualquer parte de falar, ele cumpriu a obrigação da reza. Esqueceu de falar lá no meio do trecho, está falando sobre da inteligência, sabedoria. Ele esqueceu um dos termos que está escrito lá, Chochmah, Binah, esqueceu um deles. E lembrou quando terminou a Amidá, não tem problema, você cumpriu sua obrigação na reza. Mas se a pessoa esqueceu, no inverno, de pedir chuvas, no inverno de Israel, porque no Brasil se pede igual a Israel, mas quando esqueceu de pedir chuvas na bênção das chuvas, tem que voltar toda a Amidá. É o único item que, se falta ele, é como se não fez a reza inteira. De tão importante que a chuva é. Como?
Falar
Isso. No hemisfério sul se pede chuvas quando é verão. E não é à toa. Você vê como chove no verão mais do que no inverno. Quer dizer, a agricultura no hemisfério sul funciona diferente do hemisfério norte. E principalmente do que Israel. Israel é muito metódico nesse ponto, porque as chuvas precisam cair no inverno. É, até outro dia estava falando com uma pessoa, um europeu, ele disse para mim que na Europa também é diferente. Na Europa chove bastante também no verão e essas chuvas também são importantes. Mas em Israel, chuva no verão é acabar com a plantação. Não pode chover. Tem que chover só no inverno. Ah, sim, para lembrar. Legal, faz tempo. Então tem um detalhe interessante em relação ao princípio da chuva. A chuva, logicamente que é necessária, logicamente que é importante em todos os aspectos. Mas, além disso, a chuva representa algo muito importante. Que é o seguinte. Como que funciona a chuva? A gente aprende isso na escola, lá na, sei lá, primeira, segunda série. Que existe o ciclo das águas. A água evapora, vira nuvem, e a nuvem cai. E se irriga o solo e de novo volta. E assim vai, é um ciclo. Esse ciclo faz parte de muitos ciclos que Deus criou. Deus criou o mundo de forma que o mundo fosse autossuficiente. Que o mundo tivesse ciclos em todas as coisas que ele se automantém. Tem o ciclo da água, tem a cadeia alimentar, que também é um ciclo, tem muitas outras coisas que também são meio automáticas, por exemplo, que as abelhas vão nas flores e acabam polinizando as flores, e assim por diante tem, como? Crescimento das plantas, exatamente. Então tudo que Deus criou, criou de uma forma que alguma coisa vai para um lugar e dá um retorno para o outro lugar. E assim vai. Esse funcionamento não é só um funcionamento material. No lado espiritual funciona da mesma forma. Deus aguarda as nossas preces. E nós então damos elogios, louvores, pedidos. Deus transforma isso nas bênçãos para nós. E aí nós recebemos bênçãos, nós louvamos de novo. E aí Deus dá para nós de novo. E assim vira também um ciclo espiritual de forças espirituais. Nós damos preces e Deus nos dá as bênçãos de tudo aquilo que nós necessitamos. Então, a chuva, no final das contas, representa esse ciclo e todos os ciclos que existem, inclusive o ciclo espiritual. Por isso que é algo tão importante, e é por isso que está escrito aqui tudo junto. Vai ser se vocês vão seguir as minhas mitzvot, e vão amar a Deus, e vão servir a Deus. Serviço a Deus significa a reza. Então eu vou dar a chuva no tempo certo. Chuva no sentido de chuva e chuva no sentido de bênçãos. E essas bênçãos depois vocês vão devolver para Deus como preces de novo. E assim vai um ciclo constante. Ve'asafta deganecha. E você vai colher os seus grãos. Vetiroshechá e as suas uvas, vinitzharecha e o seu azeite. Então, dagan são os grãos, os cereais. Tirosh é o vinho que vem da uva. E Yitzhar é o óleo que ilumina. Yitzhar é de Tzohar, de iluminar. Vem o azeite, que é chamado assim, aquele que ilumina. E é curioso que o Talmud traz um ensinamento fundamental desse versículo. Diz o Talmud, está escrito na Torá, você vai colher os seus grãos. Por que tem que estar escrito isso? Está vindo nos ensinar algo. Afinal de contas, existe uma mitzvah e uma obrigação de Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha. A Torá não pode cessar da sua boca. Nós temos uma obrigação constante do estudo da Torá. Bom, então você tem que estudar a Torá constantemente. Então não dá para trabalhar. Vem a Torá e te diz, você vai colher os seus grãos. Diz o Talmud, aqui nós aprendemos que a pessoa deve, obviamente, fazer da Torá o principal, mas ele também precisa trabalhar, precisa se sustentar. E a Torá está dando a ordem disso e dizendo para você que você vai colher os seus grãos. E aí o Talmud traz uma discussão em relação a isso. Assim diz Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, diz o que pode ser que a pessoa vai ficar arando quando é tempo de arar. Vai semear quando é tempo de semear. Vai colher quando é tempo de colher. Vai debulhar quando é tempo de debulhar. Vai cuidar para separar os grãos das cascas quando é o tempo disso. O que vai ser da Torá? Quer dizer, se você vai trabalhar no campo, tem trabalho o ano inteiro. Vai ficar trabalhando 24 horas por dia, 6 dias por semana, e o que vai ser da Torá? Diz então o Rabbi Shimon Bar Yochai, quando o povo de Israel está fazendo a vontade de Deus, o trabalho é feito pelos outros. Ou seja, os outros povos vão trabalhar por vocês. Se vocês fizerem o que Deus está ordenando, vocês não vão ter que se preocupar com sustento. Os outros vão fazer por vocês. Aí diz o Talmud, disse o Abaye, muitos fizeram como o Rabi Ishmael, ou seja, trabalharam e estudaram, e deu certo. Muitos fizeram como o Rabi Shimon Bar Yochai, e não deu certo. Quer dizer, não conseguiram ficar só estudando, só estudando, só estudando. E aí, quem sustenta? Conclusão, então, do que o Talmud está nos ensinando, é que, de uma forma geral, a conduta normal do mundo é que você precisa estudar a Torá e precisa trabalhar. Algumas pessoas muito especiais, como Rabbi Shimon Bar Yochai, que era um estudioso de primeiro plano, esses de fato podem se basear que eles vão estudar e Deus vai dar um jeito de sustentá-los. Mas são poucos. A maioria não é assim. E se aprende justamente desse versículo da Saftada e Ganecha, você vai colher os seus grãos, tem que trabalhar também para poder se sustentar e ter o que comer. Tem um ponto em comum entre essas três safras que a Torá falou juntas aqui. Dagan, são os grãos, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. 5 grãos. Tiroshecha, as uvas. E Yitzharecha, as azeitonas. Ponto em comum entre essas três coisas é que nestas três produções existe uma mitzvah da Torá na terra de Israel de se separar Trumá Maaser e uma série de outras mitzvot ligadas à agricultura. Todos os demais legumes e frutas que também precisa se tirar para o Mai Maaser é a mitzvah dos nossos sábios. Mitzvah da Torá é sobre esses três itens: os grãos, uva e azeitona. Por que isso? Eles têm um ponto também mais forte que as outras frutas. Os grãos são os responsáveis por dar à pessoa chokhmah, sabedoria. Assim diz o Talmud, assim diz o Zohar, e assim tem um monte de lugares que consta sobre esse conceito, que inclusive no Talmud aparece que a criança só passa a chamar o pai de pai depois que ele já comeu trigo alguma vez. Quer dizer, os grãos trazem a sabedoria para o homem. A uva é responsável por trazer alegria para o homem. O vinho alegra a pessoa. Logicamente, estamos falando de uma alegria saudável, não uma alegria de bagunça. E Yitzhareha, o óleo, o azeite, representa a luz, que representa a luz da Torá. E por isso, em todas as oferendas trazidas no templo, vinham acompanhadas desses três itens. Tinha farinha, tinha óleo, azeite, e tinha vinho. Representando a sabedoria, a compreensão, a alegria e a luz da Torá. É interessante que nossos mestres trazem sobre a criação do mundo, quando Deus fala Tadshe Haaretz Deshe, Deus fala para a terra fazer crescer grama. Deshe em hebraico se escreve Dalet Shin Aleph, que são as iniciais de Da'at, compreensão, Simcha, alegria, e Or, luz. Mas esses três itens são os itens que trazem essas coisas para o homem. E principalmente, isso é trazido na terra de Israel. Os grãos de Israel, a uva de Israel e o azeite de Israel são os que têm maior poder de santidade, maior força de santidade. Inclusive, tem uma passagem no Talmud que diz por que que Moshe implorou tanto para Deus que ele quer entrar na terra de Israel. E o Talmud diz que Moshe Rabbeinu queria poder entrar na terra de Israel para comer das frutas de Israel. Pergunta aos nossos sábios: Moshe, todo teu interesse para entrar em Israel é para comer? Não é o comer, e sim é para ele poder ter essa santidade especial que traz esses alimentos especiais da terra de Israel. Moshe queria ter esse proveito. E Deus disse para Moshe: você não precisa. Você, com o seu trabalho que você tem feito aqui no deserto, você já conseguiu atingir essa sabedoria, essa alegria e essa luz. Você não precisa comer essas coisas específicas na terra de Israel. Bom, mas então, é isso que nós estamos falando aqui no Shema. Diz a Torá: se vocês vão ouvir a minha voz, se vocês vão ouvir as minhas mitzvot, vão amar a Deus, vão servir a Deus com as preces, qual a consequência? Eu vou dar chuvas no tempo certo. Chuva que representa esse ciclo, que também está ligado às preces. E ainda por cima vocês vão colher Dagan Tirosh Yitzhar, vocês vão colher os grãos, vão colher as uvas, vão colher as azeitonas. E por intermédio disso, vocês vão receber essas três bênçãos que a terra de Israel tem a dar a você, que é aumentar a sua sabedoria, compreensão, a sua alegria e a luz da Torá.